Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Esse programa que é dividido por mim e pelo Joel Scala. No programa de hoje, vamos falar sobre consequências psicológicas da pandemia. Neste momento de isolamento social, muitas pessoas têm relatado sobre momentos mais depressivos e acentuação da ansiedade, por exemplo. Para falar sobre esse assunto, um assunto que está tão candente nos dias de hoje, nesse momento de coronavírus, né, nós convidamos duas pessoas que são especialistas na área. Nós estamos aqui com a Clarice Pimentel Paulon, que é doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e especialista em gestão e saúde pública pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Seja bem-vinda, Clarice.
Bom dia, muito obrigada.
Clarice, como é que você tem se virado para trabalhar agora na quarentena? Você está de quarentena ou você tem que se deslocar para o seu local de trabalho?
Olha, eu estou de quarentena. Eu sou professora e sou psicanalista, né? Então, as minhas atividades ficaram todas reduzidas à minha casa, né? Eu tenho dado aula online, eu tenho feito todos os atendimentos online, as supervisões de casos clínicos, tenho feito tudo por essa tela que a gente também está fazendo agora, nesse momento, esse programa.
Perfeito. E a nossa outra convidada é Tieme Yamashita, estrategista social, especializada em comunicação e sensibilização de público. Tudo bem, Tieme?
Tudo bem. Feliz de estar aqui com vocês.
Prazer você voltar ao nosso programa, né? Você que tem uma frequência bastante grande aqui no nosso programa. Tieme, como é que você está se virando? Quais são as estratégias que você está adotando nesse tempo de pandemia?
Olha, eu tive que mudar tudo, porque eu fazia palestras presenciais em grandes eventos, aglomeração de pessoas. Foi tudo cancelado, não tem mais nenhum evento, e eu tive que redesenhar a forma do trabalho. E uma das estratégias que eu usei é o meu trabalho é fazer evento? Não, meu trabalho é comunicar, é educar as pessoas. Eu fazia isso através dos eventos. Então, como eu vou fazer de uma outra forma? Então, agora eu estou fazendo digitalmente. Vídeos no YouTube, lives no Instagram, Zoom, enfim, é isso.
Perfeito, temos que usar a tecnologia para poder... Aliás, esse programa aqui é um exemplo disso, né? Eu na minha casa, vocês na casa de vocês, estamos produzindo o programa, né? E eu queria iniciar com vocês a nossa conversa, já especificamente no tema de hoje, que são as consequências psicológicas na pandemia. Qual que é a principal consequência psicológica nesse momento que a gente está vivendo, Clarice?
Olha, a gente percebe que existe uma certa flutuação um pouco mais intensa, né, entre a ansiedade, os picos de agitação e os picos de tristeza ou de melancolia das pessoas. Então, a gente percebe que, por conta dessa nova condição de vida que foi imposta de uma maneira forçada, as pessoas elas acabam ficando com os humores muito mais sensíveis, elas estão muito mais sensibilizadas. Algumas pessoas mais anestesiadas também, né, querendo... A gente teve no início da quarentena, por exemplo, hoje a gente ainda tem, mas um pouco menos, muita gente em negação, né? Negando que isso era algo que teria que ser feito, negando o isolamento social. A gente ainda tem pessoas que fazem isso, por exemplo, como o nosso presidente, né?
Sim, infelizmente.
Infelizmente. Mas o que a gente percebe, na verdade, é que depois desse processo de negação, existe um aumento da ansiedade, do medo em relação ao contágio, as pessoas ficaram muito, muito paranoicas em relação a ser infectadas, isso agravou um pouco algumas relações de conflito social e a gente também pode perceber, inclusive, de preconceitos, né? Então, as pessoas acabam acirrando um pouco mais essa ansiedade em relação à presença do outro,
Perfeito. Tiene, você que trabalha com sensibilização do público, como é que a gente faz para sensibilizar muitas dessas pessoas que não estão conscientes que uma das formas de nós combatermos a Covid-19 é a questão do isolamento social? Como conscientizar as pessoas dessa necessidade? Tem muita gente que não está muito consciente ainda de que tem que ficar isolado mesmo.
É, eu acho que é ter o entendimento que nós não somos sozinhos, isolados assim. Tudo tem uma consequência no grupo, é compartilhado. Então, às vezes as pessoas se preocupam muito só em si. Não, mas eu estou bem. E elas esquecem do impacto sobre as outras pessoas. Então, fala assim, eu estou bem. E aí não imagina que, na verdade, pode estar contaminado e pode contaminar outras pessoas que não têm acesso ao serviço público, outras pessoas que não têm acesso à assepsia, a tudo, né? Todas essas coisas que a gente está falando, de máscara, de tal. Então, precisa ter essa consciência. E o vírus, ele está no mundo. Não é uma coisa que você está guardada numa caixinha. E isso tem muito a ver com sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, é entender que o sol nasce para todos, o vírus está para todos. Não dá para a gente separar e falar, não, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu vou me proteger. Não existe o dentro e não existe o fora. É tudo uma coisa só. Eu acho que é uma forma de compreender essa questão aí da falta de visão, né? É saber que não tem separação. Nós somos uma coisa só. Até tem uma frase interessante. Não é que está todo mundo no mesmo barco. Cada um está no seu barco, só que a gente está no mesmo mar. É isso que é para compreender.
Mesmo oceano,
né? É o mesmo oceano, não é o mesmo barco. Porque quando a gente fala que está no mesmo barco, parece que alguém está remando e a gente fica só no mesmo barco. E a responsabilidade é do líder ou não. Na verdade, a gente está no mesmo mar. E cada um tem a responsabilidade do seu próprio barco. Então,
aí é uma forma de sensibilizar. Tem muita gente à deriva, então, né? Tem muita gente à deriva nesse oceano, né?
Tem. Porque o oceano está em tormenta, mas não vai ficar para sempre, né? Então, é um período. Mas isso é quando a Clarice fala assim sobre ter saber o que está acontecendo, é ter a noção de que estamos em tormenta. Ter essa noção. E não ficar na negação, né? Fala, não está acontecendo,
Clarice,
nada.
E, Clarice, qual que é a melhor forma para, nessa tormenta toda, você não ficar à deriva nesse oceano, como essa imagem, essa metáfora, boa metáfora que a TM utilizou?
Olha, eu tenho visto, desde que a quarentena começou, né, o isolamento social, muita gente dando dicas de como viver, do que fazer e tudo mais. E aí eu tenho visto as pessoas ficando angustiadas com o excesso de o que fazer, como fazer, de que jeito se relacionar, né? O que eu tenho percebido é que as pessoas, como qualquer mudança que acontece na nossa vida, a gente precisa, de alguma maneira, dar tempo para que o processo possa acontecer com a gente, né? Então, isso de a gente não tem mais tempo de... Quer dizer, quem consegue ficar em casa e trabalhar de casa não tem mais tempo de deslocamento, né? Para ir de um lugar para o outro. Então, essa relação com o tempo vai mudando. A gente precisa ter um pouco de paciência com os nossos processos para conseguir estabelecer novas rotinas, né? Como a Tia me disse, né? Nós somos seres sociais. A gente está isolado justamente porque vivemos num coletivo, né? Então, a gente lida muito bem quando a gente consegue estabelecer alguns padrões de funcionamento do nosso dia a dia. E isso, depois das mudanças, leva um pouco de tempo. Então, o que eu diria é para as pessoas terem um pouco de paciência com elas mesmas, com a forma como elas estão lidando com isso, porque é tudo muito novo para todo mundo. E aí, a tendência é a gente ficar ou muito ansioso num polo ou muito triste, muito melancólico no outro.
Perfeito. Você falou uma questão do tempo, né? Agora, a gente tem percebido, claro, fica isolado, mas a gente está... As redes sociais, né, que de uma certa forma, uns tempos atrás, era tão condenada, né, que as pessoas perdiam muito tempo com isso, deixavam de viver. Hoje elas estão vivendo pela rede social, né, porque não tem outra forma, né, porque a partir do momento que você está isolado, a forma que você tem de contato com o mundo exterior é a rede social. você vai, aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você tem contato, você acaba mantendo esse relacionamento pelas redes sociais. Mas, no entanto, pelas redes sociais, eu tenho notado que tem muita gente reclamando que em tese, seria teria tempo, né? Estão reclamando a falta de tempo, né? Como administrar essa questão, essa falta de tempo? Porque eu percebo, muitas delas reclamam que o trabalho feito remotamente, às vezes, acaba exigindo mais do que se fosse o presencial. Como trabalhar essa questão?
Olha, eu tenho percebido também, não sei, acho que a Tiami também deve ter coisas para dizer sobre esse tópico, mas eu tenho percebido que tem alguns trabalhos específicos que têm tido mais demandas, né? Eu acho que trabalhos como o trabalho dos professores... Ó, Joel.
É o Joel. Bem-vindo,
tudo
Joel.
Bem.
Esses são os problemas da tecnologia, né?
Você finalmente, finalmente eu consegui.
Fora. Agora, o Joel chegando...
Beijo você, Tiami. Beijo, Clarice. Continua, Frank. Eu agora... continuando, nosso programa, eu não consegui ouvir vocês, essas considerações iniciais, mas eu entendo que esse tema é fundamental, porque ele proporciona a gente fazer uma reflexão a respeito da nossa vida, da nossa existência. Embora seja um isolamento social forçado, isso vai trazer a gente um novo conhecimento. Será, Clarice, que surge uma nova criatura humana?
Olha, a gente, né, o Franklin estava me perguntando dessa coisa do tempo e que eu acho que tem justamente a ver com talvez uma possível mudança, né? Eu percebo que os trabalhos que estão sendo mais exaustivos nesse processo de home office são os trabalhos de professores, eles estão super sobrecarregados com o trabalho EAD, aprendendo a mexer nas ferramentas, e aí com excesso de trabalho em casa, e também muito angustiados, por exemplo, os professores de educação infantil, que têm que lidar ao mesmo tempo com os pais, tendo que estar presencialmente acompanhando as aulas dos filhos e as crianças.
Aumentou o alunado, né?
Aumentou o alunado e é muito engraçado porque aí os pais se sentem muito mais no direito, autorizados a questionar a modalidade de aula, a falar, mas isso, essa atividade, você está dando essa atividade para o meu filho, para ele me dar trabalho, né? A gente começa a perceber um pouco esses meandros das formações sociais, isso é muito interessante, assim. E eu fico pensando que essa relação com o tempo, ela começa a... Ela foi de um início da quarentena, que parecia, as pessoas tinham essa impressão, pelo menos era o que eu escutava no histórico também. Um alargamento do tempo, para, de repente, uma sensação de que tem muita coisa e está condensado, as pessoas estão se ocupando muito e se preenchendo com esse trabalho online. E aí eu fico pensando... Quais vão ser os impactos disso depois, né? Quando o isolamento social for sendo reduzido, se as pessoas vão ter um outro tipo de relação com o tempo, se elas vão ter um outro tipo de relação com pessoas, porque as pessoas estão muito falando isso, né? Tipo, eu quero sair do isolamento, eu vou sair abraçando. Eu não sei se as pessoas vão sair abraçando as pessoas depois do isolamento social, se elas ainda vão ter certo
medo. Nem será possível, né? Acho que nem será possível fazer isso, porque o isolamento não significa que a gente vai eliminar a Covid-19.
Isso.
Na verdade, o que a gente está fazendo com o isolamento é evitar que os hospitais e as UTIs fiquem sobrecarregadas, porque essa pandemia vai continuar depois que o isolamento for abrandado. Ah, nós vamos ter que continuar usando máscara, vamos ter que continuar usando álcool gel. Na verdade, o que a gente vai fazer é a diminuição do contágio e o controle nesse contágio, que hoje, dependendo da região e o local, está totalmente fora de controle e o sistema não consegue oferecer as suas formas de atender essas pessoas. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Tiami. A Tiami, no seu trabalho, ela trabalha muito com a questão do desperdício, tá? E um dos desperdícios que nós tínhamos, digamos, antes da pandemia, era a questão do tempo. Tiene, como é que a gente trabalha essa questão de desperdiçar o tempo? Porque agora, na verdade, tem muita gente, como eu tinha colocado para a Clarice, que está com pouco tempo, que está trabalhando demais, né? Como administrar isso?
Eu acho que qualidade do tempo. Tempo sempre foi, nos mapas dos desperdícios, sempre foi uma coisa que aparece. As pessoas falam, eu desperdiço muito tempo. E, de repente, com o isolamento, ele ganha tempo. Porque é tudo que ele não podia fazer antes, que é dormir até um pouquinho mais tarde. Eu acordava todos os dias 4:30 da manhã.
4:30?
Parabéns. Porque eu moro na periferia aqui da Zona Sul, né? Qualquer coisa que eu vou marcar, eu preciso acordar tal, cedo. Hoje eu posso acordar às 7 da manhã. É tempo, né? Então, assim, a qualidade do tempo. Então, antes a gente não tinha tempo e agora a gente tem muito tempo. Aí a pergunta é, o que é que eu vou fazer com este tempo? Porque se eu não escolho, alguém vai escolher por mim. Então, agora é a hora de pensar na qualidade do meu tempo e nas escolhas. Então, é um exercício também, porque eu vou pensar que a vida inteira alguém escolheu o tempo, me dava horário, me dava regra. Então, é isso que eu falei, se eu preciso estar na Paulista, eu preciso sair com 2 horas de antecedência, 1 hora e meia de antecedência. Isso é o básico, né? Para quem vai de transporte público, para quem vai de carro, isso era um planejamento. Mas e a qualidade do tempo? Agora eu escolho. Como eu vou utilizar o meu tempo? Isso é uma responsabilidade. Então, no primeiro momento, a gente fala que não tem tempo. Agora, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade de escolher o que é que eu vou fazer com o tempo que eu tenho. Então, essa é a dica que eu trago. Qualidade do tempo. Qual é a qualidade do tempo?
Ocupar o tempo livre. Como ocupar o tempo livre nesse momento de isolamento forçado? Clarice, quem está mais sofrendo com a pandemia em São Paulo são as mulheres. Aumentou a agressão às mulheres 20%, sobretudo as mulheres que moram na periferia, mulheres negras entre 18 a 30 anos. Como tentar, nesse isolamento social, compreender essa dinâmica da sociedade e fazer com que a gente possa perceber que existem segmentos da sociedade que estão sofrendo muito mais nessa pandemia, como no caso das mulheres.
A gente percebe, porque o impacto da convivência, da relação e o aumento da violência doméstica, né? Então, a gente vê esse 20% de aumento da violência contra as mulheres acontece justamente porque, estando mais em casa e convivendo mais, essa violência, essa agressividade que já acontecia em casa é intensificada, né? E aí a gente percebe que, na verdade, o isolamento social, a pandemia, ela provoca um outro tipo de relação, um outro tipo não, né? Ela intensifica as nossas relações familiares, as nossas relações mais próximas, no sentido de proximidade física mesmo, e isso vai produzindo impactos que já existiam nas relações. Eu não acho que, por exemplo, essas relações já não eram agressivas, né? Elas só vão se intensificando por conta do excesso de contato e por conta da dificuldade das pessoas de se relacionarem de uma maneira mais intensa. Né? Isso tem a ver, por exemplo, com o nosso padrão de relações amorosas e de relações familiares. Né? As pessoas, às vezes, podem achar que estar numa mesma casa significa estar falando o tempo inteiro, estar o tempo inteiro em contato, estar o tempo inteiro fazendo tudo junto. Isso é um padrão de relação amorosa, monogâmica, muito, muito difundida, né? Muito espalhada, assim. E aí, isso de, por exemplo, poder ter um espaço na casa para ficar sozinho, poder estabelecer relações virtuais com outras pessoas, né? Conversar com os amigos, marcar uma cerveja online, fazer qualquer coisa nesse sentido, para, inclusive, se deslocar um pouco da relação com as pessoas que a gente convive, é importante. E esse espaço não está sendo preservado na quarentena. E isso vai estressando, né? A gente vê na China, por exemplo, a gente viu um aumento vertiginoso, né? Muito grande de divórcios depois da quarentena, né? As pessoas se separando depois que saíram de casa, ficaram 3 meses convivendo juntos.
Muito bem, na verdade, esses valores que nortearam as relações afetivas, os afetos estão sendo muito questionados nesse momento, né? Porque eles estavam fincados em valores que, olha, eu via meu parceiro de manhã e à noite, ou eventualmente na hora do almoço. Agora eu estou vendo ele todos os dias. Eu tinha que, na verdade, reinventar essa relação afetiva, né? Isso não é fácil, né, Tiene? Como uma estrategista social percebe o que está acontecendo durante a pandemia?
Eu vejo como uma grande oportunidade. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhas. E eu, esse período aí de 40 dias, eu estou descobrindo as minhas filhas. Porque eu vivo com elas desde que elas nasceram na mesma casa, mas essa intensificação do contato está me fazendo redescobrir o ser humano aí. Eu falei, gente, eu não sabia que a minha filha era assim, ou minha filha pensava isso, eu nunca tinha visto a minha filha estudar em casa, porque eu sempre estava estudando na escola, e de repente eu vejo ela estudando em casa. Então, é uma oportunidade de reconhecer, uma oportunidade de aprofundar um relacionamento. A gente, sabe aquela história de jantar ou tomar café de manhã, mas sempre aquela correria, e à noite a gente já está muito cansado, né? E agora a gente fica na mesa 2 horas, 3 horas, conversando. Então, é uma oportunidade também de redescobrir os filhos, os pais, o companheiro, porque o convívio traz uma outra face daquele ser humano que a gente não tinha oportunidade pela escassez de tempo. E aí é a oportunidade de redescobrir, se reapaixonar ou não também, né? Mas eu entendo como uma descoberta, sabe? Eu estou vendo isso como uma grande descoberta. Inclusive dos amigos pessoais.
Você sabe que aí entra o problema nesse período da reinvenção do ser humano. Aí vem o que a Clarice falou. O que eu estou fazendo aqui nessa relação, né? Quando eu tenho mais tempo para ficar com o meu parceiro, o que eu estou fazendo aqui? Isso acontece muito, tem acontecido muito, segundo a Clarice, já um número muito expressivo de pessoas.
Na China, né, principalmente, né, que começou antes, né, a pandemia lá, né? Lá o pessoal tem avaliado se fica ou não fica, né?
Mas é muito pouco tempo, Clarice, nem 2 meses, né? Praticamente 2 meses de pandemia já começam a surtir esses efeitos, digamos, colaterais de uma relação afetiva. Existem algumas dicas para a gente se compreender esse momento e poder passá-lo sem grandes solavancos na nossa vida psicológica?
Olha, eu acho que o que você disse, Joel, de que os afetos têm sido muito questionados, isso provoca muita angústia, né? As pessoas ficam angustiadas de se sentirem se questionando sobre as suas relações e questionando seus parceiros e tal, né? Suas parceiras, companheiras e tudo mais. Então, mas talvez seja importante, eu penso que, por exemplo, quando você fala assim, é pouco tempo, 2 meses, 3 meses, eu acho que isso vai muito de uma certa noção de tempo e de urgência que a gente tem hoje, de que as coisas têm que ser resolvidas muito rápido, né? Então, é como se esse tempo já fosse suficiente para eu saber que não quero estar mais com aquela pessoa, ou como se nesse tempo se condensasse todos os problemas da relação e aquilo se esgarçou de alguma maneira, né? Eu diria novamente, para que ao invés da gente se angustiar com essa angústia, no sentido de ficar muito desesperado por resolver as coisas, né? Poder sentir um pouco mais ela e pensar em quais as possibilidades de reinvenção que as relações têm. Porque elas têm elas têm possibilidades de reinvenção. Elas não são infinitas, é claro. Porque as pessoas, elas têm uma... Elas não têm uma... Não é ilimitada a mudança, né? Assim, ela tem um tensionamento, igual um elástico, vamos dizer assim. A gente consegue modelar, a gente consegue construir algumas coisas, reinventar, até o ponto em reinventar na medida em que o desejo permita. É, talvez muito seja bem. Isso que eu estou querendo dizer.
Franklin, você tem perguntas aí? Chegou alguma uma aqui para mim? Sim, eu tenho. Começa com você, então. Vamos lá.
Então, vamos lá. É, eu queria saber da Clarice, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é possível que surjam algumas doenças psíquicas, né? Que doenças são possíveis que ocorram nesse momento? Eu até vou contar um pequeno caso aí que eu recebi, agora a gente está muito nas redes sociais, aí, no WhatsApp, eu recebi um pequeno vídeo que eu achei bastante curioso, de um suposto psiquiatra alemão, que está dizendo assim: olha, nós estamos recebendo muitas ligações das pessoas, demais, de pessoas dizendo que estão conversando com as plantas, que estão conversando com objetos, que estão conversando com os animais de estimação e que estão ligando para nós aqui para querer saber isso. Um recado para vocês. Olha, não há problema. Se os objetos, os animais e as plantas falarem, aí vocês liguem para nós. Antes disso, não precisa ligar. Né?
Então, eu converso muito com a minha cachorra aqui.
Exatamente. Mas não precisa você ligar para o psicólogo ou para o psiquiatra que você está achando que está com um problema. Se ela te responder, aí acho que você tem que ligar. Né? Não como uma cadela, mas sim como uma pessoa, aí tem que se preocupar. Como é que fica isso? Que doenças são possíveis? O que pode acontecer nesse momento, Clarice?
Olha, a minha relação com meus cachorros melhorou muito, posso dizer. Eles têm adorado estar aqui em casa e falando com eles sempre, tá ótimo isso. Mas assim, eu tenho percebido algumas questões. Eu acho que os transtornos de ansiedade se intensificaram, principalmente porque, por exemplo, alguns transtornos de ansiedade mais graves têm sintomas como falta de ar, palpitação, e aí as pessoas já começam a pensar que elas podem estar contaminadas com corona. E você percebe um aumento de casos de ansiedade diagnosticados nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, justamente por causa disso, né? Começa a sentir falta de ar, começa a achar que está tá infectado, vai para a UPA e aí corre mais risco, né? Então, transtornos de ansiedade têm aumentado. Eu tenho uma suposição, porque isso ainda não está sendo investigado assim, exaustivamente, mas que compulsões também têm aumentado, então o uso abusivo de álcool tem aumentado durante a quarentena, né? Tem muita gente falando sobre isso. Por outro lado, é interessante que esse momento, que é também entendido como um resguardo, vamos dizer assim, né? Momento de introspecção, tem tido efeito em depressões no sentido de melhoria. As pessoas com diagnóstico de depressão, por exemplo, têm relatado uma certa melhora. Eu acho que justamente por essa possibilidade de estar em casa, de ter uma outra relação com o tempo, isso vai se reconfigurando numa espécie de melhora para esses quadros. Mas os quadros
de aquelas pessoas que têm dificuldade de contato social, né? Como assim, obrigatoriamente tem que ficar isolada, para elas estar, digamos assim, no mundo ideal, né? Diríamos assim.
Sim, para elas reduzir a ansiedade delas, inclusive, né? De não ter que sair de casa e entrar em contato, né, presencial com as pessoas. Isso é interessante.
Ô, Tiane, eu me lembro nas suas palestras e um dos eventos que o Observatório organizou, você falava da relação importante que a pessoa devia ter com o seu smartphone, né, o seu celular. Com esse isolamento, as pessoas estão usando muito mais essa ferramenta. E o uso exagerado dela pode ocasionar alguns problemas também, não é isso, Tiane?
Pode, é isso que eu ia falar. A gente, uma das coisas que muda agora, né, é usar máscara. E por que, que a gente usa a máscara? Para filtrar, não é? Para filtrar? A gente também precisa usar um filtro no celular. Um filtro no celular no sentido de definir um tempo para... Ah, eu vou dedicar tanto tempo para estar atualizado. E aí eu escolho por qual canal eu vou estar atualizado. Eu não vou deixar entrar tudo na minha cabeça. Não, eu escolho. É esse jornal que eu vou assistir. Então é esse, só está nesse horário. Perfeito. Um tempo para eu ficar nas redes sociais. Então é um tempo definido. Então eu preciso também filtrar. Então a questão física de usar a máscara para me proteger contra o vírus, eu também preciso ter o mesmo procedimento com relação ao smartphone, porque senão a ansiedade aumenta, porque as pessoas vão se influenciando, né? Ela fica o dia inteiro ouvindo notícia ruim, notícia de doença, somatiza. Ela fica o dia inteiro... Então precisa filtrar, e aí a disciplina ela é importante. O que me interessa ver? Ah, me interessa estar um pouco atualizado, me interessa me conectar com as pessoas pelas redes sociais, ok. Só que eu vou limitar. Limitar e escolher o canal, né? Porque senão a gente pode ter muitos desperdícios a partir daí.
Joel.
Muito bem. Chegando uma pergunta aqui interessante,
não, Joel,
Frank.
Antes da pergunta, não. Joel. Antes da pergunta, acho que está na hora de nós chamarmos a nossa repórter, a Júlia Pereira, lá do...
Cara, então vamos com a Júlia, depois eu continuo com as perguntas. Vamos lá. Olá, Júlia. Tudo bem? Onde você está, Júlia? Nossa repórter Júlia Pereira, que vai trazer informações. O Gabriel está conectando a Júlia. Enquanto isso, vamos fazer uma perguntinha para Clarice. Clarice, no isolamento social, algumas pessoas se abrem, outras se fecham. Muito mais. E elas ficam introspectivas. Como que os familiares, nesta pandemia, podem ajudar, né, com essa reação? Essa é uma pergunta interessante que veio da Beatriz, lá da Zona Norte.
Ah, Beatriz. Bom, Beatriz, e demais ouvintes, né, depois, eu penso que a gente vai precisar, como a gente estava dizendo, até dos casos até de violência doméstica, por exemplo, a gente vai precisar reinventar os espaços de convivência dentro da casa por esse período. E a gente vai... As coisas boas que a gente conseguir conquistar dessa reinvenção, a gente poderia, inclusive, continuar depois da quarentena, né? Então, as pessoas que tendem a ficar mais introspectivas, acho que é importante respeitar o espaço de solidão do outro, né? Esse espaço de estar sozinho, de estar pensando, é importante. O que a gente precisa se atentar, talvez, é perceber se existe algum sinal de que aquela pessoa está se entristecendo para além do que é o normal dela, né? Ou se ela está se excedendo para além do normal dela, né? Os comportamentos que a gente chama de perigosos ficam mais... mudaram nessa quarentena, né? Tipo, as pessoas mais extrovertidas hoje têm comportamentos mais perigosos, porque elas ficam com mais necessidade de sair. Elas precisam ter mais cuidado. As pessoas mais introspectivas, de alguma maneira, estão mais seguras, porque elas querem ficar mais em casa, querem ficar mais fechadas. Isso não significa que não tem sofrimento. Tem sofrimento dos dois lados. A questão é como conviver com esse tipo de sofrimento, né? Mas acho que o fundamental é respeitar um pouco o espaço e abrir espaço para o diálogo sempre, né? Isso significa escutar bastante.
Ou seja, respeitar essa introspecção, mas buscar o diálogo para que essas pessoas sintam que elas não estão sozinhas. Aliás, depois eu quero ouvir você sobre o conceito de solidão. O que é solidão na pandemia? Mas agora sim, Frank, nós estamos conectados com a Júlia?
Eu acredito que sim, ela está na tela. Acho que ela só precisa desabilitar isso agora. Agora sim, agora já está ali o microfone.
Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda. Quais são
Obrigada,
as suas informações?
Bom, tudo hoje bem. Vou trazer uma notícia que foi para o nosso site do Observatório, que fala sobre um site que está prestando atendimento médico de forma gratuita para desafogar o Sistema Único, o sistema de saúde, principalmente o sistema público, já que muitas pessoas sentem alguns sintomas e ainda estão indo nos hospitais. Então, esse site chama Projeto Missão Covid, conecta tanto os pacientes quanto médicos voluntários que estão prestando esse atendimento. E, além disso, o site também, além de prestar atendimento, também reúne várias informações sobre o coronavírus.
Muito bem, está aí essas informações. Nós também temos uma enquete que está rolando na nossa campanha, que é importante, que é o Observatório na Quarentena. Essa enquete dessa semana, qual é, Júlia?
A enquete fala que tipo de doação as pessoas acreditam que o terceiro setor deve focar nesse momento, em dinheiro ou produtos de alimento, produtos de higiene. Mais de 84% das pessoas acham que as organizações devem focar em alimentos e produtos de higiene. Mais um comentário de uma das seguidoras da nossa página do Facebook disse que é importante que tenha um equilíbrio entre doações em dinheiro e também de produtos, alimentos ou produtos de higiene, para que todas as necessidades sejam supridas nesse momento.
Muito bem. Na nossa primeira enquete, que lançou a campanha, inclusive a Clarice Paulão é uma das especialistas que conversam com os seguidores do Observatório do Terceiro Setor, dando dicas e falando de como enfrentar essa pandemia. A primeira enquete era a respeito daquela pergunta sobre o que mais está impactando nas pessoas. Olha que interessante, Thiemi. É o psicológico ou o financeiro? Clarice, o que mais impactou você? O psicológico ou o financeiro? Mas antes, eu quero as conclusões finais da Júlia, antes da sua resposta. Júlia, mais alguma informação?
Bom, o que eu tinha para destacar do nosso site é isso, mas um recado para todo mundo ficar atento, tanto no nosso portal quanto nas redes sociais, Observatório 3 Setor, no Facebook, no site também e no Instagram, porque a gente está fazendo uma cobertura sobre quais são os projetos, né, e as organizações que estão agindo nesse momento, além de matérias mais aprofundadas.
Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Júlia.
Abraço.
Muito bem, Frank, continuamos com o Brasil Cidadão. Thiemi, quem mais impactou em você? Eu já perguntei isso para a Clarice. O aspecto econômico ou psicológico?
Primeiro, o econômico, porque se eu tenho uma fonte de renda, eu me coloco na situação de muitos brasileiros que também dependem de uma fonte de renda, de um trabalho presencial, e de repente não existe mais. E quem trabalha de forma autônoma, como eu, vai. Aí é a primeira questão. E aí, só que, como quem trabalha, precisa estar com o psicológico em dia, né? Então, não pode deixar afetar. E aí, começa a pensar, como é que eu vou me virar agora? Primeiro, eliminar desperdícios, né? Você fala assim, eu vou ficar só com o essencial, vou comprar só o essencial, vou eliminar várias coisas que eu tinha aí nas minhas despesas que não são essenciais. Isso é muito importante. Por quê? Porque à medida que eu reduzo o meu custo fixo, aí o meu psicológico já fica um pouco mais tranquilo, porque não fica aquela dívida enorme. Nossa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de menos, porque eu já reduzi, isso é uma coisa importante. Então, tem que balancear, né? Se a questão financeira ela me afeta psicologicamente, quais as estratégias para administrar isso? Para que eu preciso tanto do dinheiro? Para pagar conta. Então, e se eu diminuir as contas, eu vou precisar de menos dinheiro. Então, a gente vai quebrando os problemas em pedaços menores e isso o meu psicológico, pelo menos, foi dando conta, né? Então, eu acho que as duas coisas são ligadas. Tem pessoas que se afetam muito por conta da falta de dinheiro e aí depois, se já estiver doente da cabeça, aí não consegue trabalhar, não consegue dinheiro mesmo, né? Então, é uma bola de neve. Mas queria saber da Clarice também, o que ela tem para falar. Isso aí foi o que eu fiz, assim, né?
Clarice, foi o psicológico ou financeiro que mais impactou você na pandemia?
Olha, inicialmente eu acho que foi o psicológico, porque o meu trabalho ele foi muito facilmente deslocado para online. Mesmo na primeira semana de pandemia, por exemplo, eu tinha decidido manter o consultório presencial uma última semana para ir aos poucos migrando para o online, até para a gente conseguir estabelecer melhor as plataformas que usar e tudo. Mas a maioria das pessoas também já foi migrando assim naturalmente para o online. Assim. E aí, essa coisa, né? Por exemplo, coisas do online que eu percebo e que me impactam psicologicamente. A gente no online é muito a linguagem é muito precária em relação a toda uma complexidade de linguagens que a gente tem quando se relaciona com o outro. Então, por exemplo, numa reunião online, o silêncio é visto de uma outra forma. Você não sabe se a pessoa caiu, né? Se está falha a língua. Quando você está presencialmente com alguém, isso é mais tranquilo. As outras linguagens, né? O corpo se movimentando, um olhar, a forma como a pessoa modula a fala, que às vezes se perde no computador, faz com que exista uma sensação um pouco de empobrecimento das relações, assim. Então, isso eu acho que me impactou mais, porque impacta o meu trabalho também, né? A escuta, a forma como a gente vai tendo que alterar a escuta com o fone o tempo inteiro dentro dos ouvidos, escutando o paciente, entrando na casa das pessoas, né? Vendo a sala, vendo o lugar que as pessoas se organizaram para ser atendidas. E o econômico, eu acho que ele vai, eventualmente, vai impactar todo mundo, na verdade, né? Porque tem pessoas sendo demitidas, pessoas com trabalhos reduzidos. Então, essa reorganização financeira faz com que, por exemplo, se reorganize também em relação ao valor de sessão. E isso vai mudar. A nossa relação de tempo e dinheiro, ela está totalmente alterada porque a nossa relação com o tempo também mudou. Logo, a nossa relação com o dinheiro e com a forma como a gente gasta esse dinheiro também muda, né? A gente não sai mais para restaurante, cinema, pelo menos por enquanto, né?
Frank, é importante fazer um registro que, para mais de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, a questão econômica é fundamental.
Sem dúvida, é ver os R$600 aí que o governo tá dando essa bolsa pandemia, né? Bolsa Covid, enfim, não sei o nome que eles estão querendo dar para ela, é insuficiente, né? Porque se as pessoas, se a própria legislação coloca claramente que as pessoas, para se manterem, elas devem ter pelo menos um salário mínimo, como o nome já diz, que é mínimo para você dar manutenção a você e a sua família, e é pelo menos a metade de um salário mínimo, quando a gente sabe que o próprio salário mínimo já é difícil você se manter, né? Então essas pessoas estão vivendo dramaticamente, né? Para você ter uma ideia, ele tem que sair, né, até para colocar em discussão, tanto para a TM como para a Clarice. Ontem eu tive que sair para fazer o abastecimento da casa, que é necessário, e passei com o carro em frente a uma agência da Caixa Econômica. Tinha uma fila imensa que dava a volta no quarteirão. E não havia um distanciamento de 1 metro, 2, não. O pessoal estava fila indiana, um atrás do outro, né? Então, quer dizer, é uma questão insana a forma como está sendo administrada esses casos para essa população aí de baixa renda, né? Que vai ser a mais afetada, né?
Por esse motivo que o isolamento social não atingiu 60%, porque não
como
atingiu
deveria,
a população de baixa renda.
Como deveria, né?
Ai, Tiam, eu quero ouvir um pouco mais você, Tiam. A gente percebe que esse isolamento trouxe também algumas reflexões a respeito do que a gente faz. Não é o seu caso porque você faz o que gosta. Aí tem muitas pessoas desejando voltar ao trabalho que só significa uma renda para sua sobrevivência, mas ela não gosta do que faz. E como administrar essa contradição hoje? Né? Eu preciso voltar para ter meu grana para mim conseguir sobreviver nessa sociedade, mas eu não gosto do que eu faço.
É. Aí eu acho que tem uma grande oportunidade. A oportunidade, porque assim, a nossa vida é um equilíbrio entre a segurança e a liberdade. E aí, quantas pessoas estavam se privando da liberdade de ser quem elas são, de fazer aquilo que realmente amam, por conta da segurança de um emprego? Faz sentido? Então, e aí, olha, sempre que eu falo de Motainá, as pessoas falam assim, ai, TM, uma das coisas que eu estou desperdiçando é a minha vida. Eu falei, por quê? Porque eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu falei, por que você faz? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver. Ela falou, eu preciso sobreviver. E aí eu trabalho e tal, mas eu gostaria de fazer outra coisa. Tá. E agora? Perdeu a segurança. Sabe, perdeu a segurança, porque assim, as pessoas perderam o emprego, quer dizer, aquela segurança de que tinha aquele dinheiro certo, que garantia tal, e aí ele se sacrificava sua vocação, sacrificava uma série de coisas, Agora ele tem a oportunidade e a liberdade de ser quem ele é, de ser feliz todos os dias. Então também tem um olhar otimista com relação a isso. Lembrando que a gente tem uma vocação, até para os empresários que sofrem muito, eles me procuram, né? E eles falam assim, ai, Tchê, como é que eu vou mandar os meus 30 funcionários embora? Eu vou ter que fechar a empresa, que dor. E eu estou me sentindo muito mal. E eu falo, a pior coisa que te acontece pode ser a melhor coisa que te acontece. Porque a gente acompanha casos de pessoas que, se ela tem vocação para fazer aquilo, ela vai encontrar uma forma de voltar a fazer aquilo. Mas se a vocação dela não for por aquilo, ela a vocação dela vai ser feliz a partir de agora. Porque se não fosse isso, a gente não era contratado para fazer treinamento e sensibilização para motivar funcionário. Por que, que eu preciso motivar o funcionário? Porque ele está trabalhando desmotivado. Então, agora é uma oportunidade também de eu me reconectar com a minha vocação e de redesenhar, me reinventar e me colocar agora no mundo de uma forma digna, ser útil, de uma forma digna ao talento que eu tenho, à experiência que eu tenho. Esse é o olhar positivo que eu tenho a respeito das mudanças ali, não só perdeu o emprego, perdeu a segurança, porém agora você ganhou a oportunidade de ser quem você é, de ter a liberdade de fazer aquilo que você gosta de fazer.
Isso é uma visão realmente muito positiva sua, é importante a gente colocar aqui para registro. Mas também essa contradição entre fazer o trabalho só para você sobreviver, ganhar seu salário e sobreviver, e não fazer o que gosta, pode dar, tem aí uma, eu não diria origem, mas aí surge um problema, uma neurose que pode desencadear um problema psicológico. Não é isso, Clarice? Ou não?
Eu acho que, de toda forma, em qualquer momento da vida, se a gente fica muito pressionado a sempre retirar qualquer coisa positiva de qualquer experiência, isso tende também a deixar a gente muito estressado, né? Então, as pessoas estão preocupadas, por exemplo, é muito interessante, teve um colega psicanalista que ele fez uma comparação entre esse momento de isolamento e quando a gente está preso, por exemplo, né? Uma pessoa vai presa e ela pode escolher levar para a prisão o que ela quiser. Vai ter gente que vai querer levar livros e vai querer usar esse momento para ler e ficar, né, erudito, ficar uma pessoa culta em alguma coisa. Vai ter gente que vai querer ficar fazendo muitas atividades físicas. E é muito o que a gente vê nessa pandemia, né? Tem gente querendo fazer a pandemia fitness, né? Vou ficar aqui fazendo atividade física todos os dias e eu vou comer tudo sem glúten, sem farinha, e vou sair fazer uma dieta e vou ser uma pessoa, né, sair fenomenal da minha casa daqui sei lá quantos meses. E gente querendo assim, nossa, preciso ler 27 livros, eu preciso ler 3 livros por dia, pelo menos, para conseguir dar conta e tal. E, na verdade, só o que a gente está fazendo nesse processo é tentando passar o tempo para poder voltar a sair de casa, né? E isso tem a ver com calma, assim, vamos não se pressionar nesse momento. Pode comer um lanche, entendeu? Come cachorro quente de almoço, não tem problema, entendeu? Pode comer farinha, pode não ler todo dia. A gente precisa, eu acho que é interessante, talvez uma coisa legal, uma coisa que pode ser interessante da pandemia é a gente conseguir se aturar mais. Né?
Será que a gente consegue isso, Franklin? Se aturar?
Acho que é uma oportunidade.
Aquela frase que é atribuída ao jornalista, acho que o Paulo Francis, o inferno são os outros?
Então, acho que tem um pouco de tudo, né? Um pouco somos nós e um pouco também são os outros. Aproveitando, Joel, acho que nesse momento aqui as pessoas estão muito nas redes sociais, né? Eu queria fazer um convite, tá? Um convite que é para participar da nossa campanha, a campanha do Observatório do Terceiro Setor. Nós lançamos uma campanha que é Observatório na Quarentena. com o objetivo de ouvir os leitores, os nossos seguidores, sobre como é que elas estão, como é que eles estão sentindo durante esse período de isolamento social. Nós estamos fazendo isso por meio de enquetes que são publicadas no Facebook e no Instagram, como a própria Júlia apresentou esses dados aí quando ela fez a sua entrada. Além disso, nós também estamos publicando vídeos de especialistas em várias áreas do conhecimento para sanar as dúvidas e compartilhar informações para que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível. Como é que as pessoas fazem para isso? Né? Tentando fugir dos seus infernos, o tanto próprio como o inferno alheio. Siga-nos nas redes sociais e saiba mais em facebook.com/observatório3setor e também no @observatório3setor no Instagram. Eu queria aproveitar, Joel, para levantar uma questão que eu acho importantíssima. E eu fico assim, muito tocado quando eu vejo isso pelos meios de comunicação. A pessoa faleceu vítima do Covid, né? Da Covid-19, e vai ser enterrada. E os familiares e amigos não podem se despedir, como acontecia antes da pandemia, quando alguém morria. Como trabalhar esse luto? Gostaria que a Clarice e a Tia me falassem um pouquinho sobre essa questão do luto em tempos de pandemia.
Clarice. Olha, eu acho, e isso é uma das questões mais delicadas desse momento, né? A gente não pode velar os nossos mortos, né? Sejam de Covid ou de qualquer outra doença, a gente não pode fazer velório, velório é aglomeração, a gente não pode fazer isso, né? E o quanto que eu acho que nesses momentos que a gente percebe a importância da presença física, da presença do corpo, para poder encerrar processos e para poder ter algumas relações, assim, né? Eu acho que o luto tem muito a ver com o tempo, né? Mesmo no DSM, que é o manual diagnóstico, eles fazem uma diferenciação, por exemplo, do que é luto e do que é depressão a partir do tanto de tempo que se fica em processo de luto em relação, por exemplo, à morte de alguém. E a nossa relação com o tempo, ela está um pouco suspensa no que a gente considerava normal, né? Então, é difícil a gente estudar ou analisar de que forma a gente vai lidar com o luto nesse momento, né? Imagina uma pessoa como a maioria de nós, dessa classe social, tem ficado em casa sempre, só sai eventualmente para fazer compras no mercado, então está quase não vendo pessoas. Eu não sei vocês, mas às vezes, para mim, chega um momento da semana em que é quase delirante pensar que tem outras pessoas andando na rua e tal, porque você fica num momento tão, tão de intensidade com os aparelhos eletrônicos e vendo as pessoas em tela, que essa relação mais material com o outro, ela está prejudicada. E isso é fundamental para um processo de luto. Então, eu acho que depois que isso passar, a gente vai precisar estudar de que forma que o luto vai ser reelaborado. Isso vai ser uma mudança subjetiva muito importante.
Joel, estamos com 5 minutos.
Nossa, só 5 minutos?
Sim, sim.
Essa coisa do luto, eu só queria rapidamente da Clarice uma dica de como a gente faz, do ponto de vista prático. Não consegui ver a pessoa que eu mais amava no mundo, ela morreu, desapareceu outro dia, tem um buraco aqui na minha existência, na minha casa, no meu espaço. Como é que eu faço rapidamente? Para quem é uma pessoa e está vivendo esse processo de luto de uma maneira intensa?
Olha, a gente ainda tem mecanismos que a gente tinha antes, que é, por exemplo, se uma pessoa muito querida morre e a gente está em outra cidade, a gente tem formas de tentar manter a presença enviando para o velório, né? A gente enviava flores e coisas nesse sentido, que ainda são possíveis, isso é uma coisa prática possível de fazer. Eu sugeriria que as pessoas encontrassem a forma como elas conseguem expressar isso melhor, seja escrevendo alguma coisa, seja ouvindo uma música que lembre a pessoa, criando uma lista no Spotify de músicas que ouviram juntos, seja gravando um vídeo, fazendo uma live. Formas que a gente tem de estar presente no mundo hoje são essas.
Muito bem. Ó, no final do programa, muito bem conduzido pelo Frank Valverde. Tiemi, as suas considerações finais, Tiemi. Nesse momento, o que você diria para os ouvintes do Brasil Cidadão no encerramento do programa?
A gente aplicar, não desperdiçar esse momento, aplicar os três passos. Reconhecer o valor desse momento atual, reconhecer a cadeia produtiva por trás, por que a gente chegou nesse ponto e sentir gratidão. Eu acho que se a gente fizer esses três passos, a gente não vai desperdiçar esse momento.
Muito Obrigada. Bem, Clarice. Clarice, você, a partir da tua experiência pessoal, de você com as pessoas que, dessa sua experiência pessoal na pandemia, o que você diria no final do nosso programa?
Eu diria para as pessoas viverem isso com a intensidade que elas conseguirem viver, sem ter medo de se exporem no sentido, não de se exporem ao vírus, não façam isso, mas de se exporem nas redes sociais, de se exporem para as pessoas, apresentem as suas vulnerabilidades, falem com as pessoas, mantenham contato da forma que for possível.
Muito bem. Aí você, para os seus encerramentos, Frank, do nosso programa.
Perfeito. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Clarice Pimentel Paulon, doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, especialista em Gestão e Saúde Pública, pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e Tiemi Machita, estrategista social especializada em comunicação e sensibilização do público. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, às 16 horas, você pode acompanhar o programa do Observatório na Brasil Atual, que irá abordar um tema sobre o isolamento social e o terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta de uma sociedade mais solidária, mais justa, sustentável e tolerante. Não se esqueça, fique em casa e até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.